Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o IDECLATRA na Cultura. Eu sou Mariane Antunes. Acompanho você nessa próxima hora da programação, lembrando a todos os ouvintes que quem quiser participar dessa conversa junto com a gente pode mandar suas mensagens pelas nossas redes sociais, que os nossos convidados respondem os questionamentos de vocês ao longo deste programa. A gente vai começar o programa de hoje atualizando os dados da Covid-19 pelo mundo, os dados divulgados hoje pela manhã, às 8 horas, atualizados pelo consórcio de imprensa no Brasil, mas eu também trago hoje os dados do mundo, para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui nessa pandemia que atingiu todos os países. Dados, então, da Covid-19. No mundo, são 99.802.069 casos confirmados da Covid-19, com 2.142.650 mortes. No Brasil, 8.871.393 casos, com 217.664 mortes. No Paraná, 519.953 casos, com 9.325 mortes. Em Curitiba, 525.635 casos confirmados, com 2.563 mortes. Esses são os dados da pandemia atualizados pelo consórcio de imprensa hoje. Vou começar a nossa conversa com a nossa colunista, convidada de sempre, Miriam Gonçalves. Como é que estão as coisas por aí? Bom dia.
Bom dia, Mariane. Bom dia, deputado Zeca Dirceu. Bom dia, Anácia. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. O nosso tema hoje é um tema que tem aí rondado tanto pelos meios eletrônicos, como pela grande imprensa e, enfim, na população, que é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Esses dados que a Mariane coloca, na verdade, já são a boa parte dos argumentos para um impeachment. Dizem, inclusive, que por muito menos um presidente já deveria estar preso, né, com tudo que está acontecendo no país. Nós tivemos algumas manifestações já nesse sentido. Na sexta-feira, dia 15, houve um panelaço de fora Bolsonaro. No dia 16 também já começaram a rolar aí algumas petições fora Bolsonaro, impeachment para Bolsonaro. E nós tivemos no sábado carreatas, grandes carreatas, aliás, no país inteiro. Em Curitiba, segundo o Brasil de Fato, nós tivemos aí cerca de 800 carros numa passeata considerada a maior carreata que já houve em Curitiba. Então, são manifestações importantes. Lamentavelmente, não saiu na mídia, como até eu, sinceramente, esperava. Mas a gente sabe que cresce na população esse anseio por soluções, e a solução, não tenho dúvida nenhuma, passa por um inquérito sério, não é? por crime, eu entendo até que é crime contra a humanidade, porque nós temos duas pessoas, no mínimo, no governo federal, que atentam contra a vida dos brasileiros, que é Jair Bolsonaro e Pazuello. Mas nós temos nossos convidados, eu devolvo para você, Mariane, para a nossa continuidade.
Junta-se a nós no programa de hoje, nosso convidado, deputado Zeca Dirceu. Como é que estão as coisas por aí, deputado? Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, tenho certeza que será um prazer ouvi-lo neste programa de hoje.
Bom dia, boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, Mariane, saudação a Miriam, uma alegria grande estar aqui ao lado dela, ao seu lado, e o Nastic também nos alegra aqui, nos brilhanta com a sua presença e com a sua participação. E é claro, cumprimentar os ouvintes, cumprimentar quem está nos assistindo nas redes. Para mim é muito importante poder dialogar com vocês, dividir um pouco as expectativas que eu tenho, relatar um pouco as atitudes que nós temos tomado e como tudo isso se relaciona, pode ter consequências, né, com a pandemia que nós estamos enfrentando, Brasil enfrenta já há muitos anos uma grave crise econômica que está tirando dinheiro das pessoas, está tirando possibilidade de viver bem das pessoas, né? E a gente enfrenta, é claro, também já há muitos anos uma instabilidade política muito grande, né, que gera incertezas na vida das pessoas, na vida do país, perante o mundo, inclusive, e que nós sabemos é fruto do rompimento da normalidade democrática a partir de 2014. Nós já estamos completando aí 6 anos para 7 anos, né, de uma instabilidade política sem tamanho. Então é bom estar aqui com vocês, poder conversar sobre isso e dividir um pouco o que a gente tem feito e as expectativas que estão colocadas.
Nós é que agradecemos. Nasser Alan, advogado trabalhista, um dos diretores do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, se junta a nós nesse programa de hoje. Nasser, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Como é que estão as coisas por aí?
Olá, Mariane. Olá, Miriam. Olá, Zeca. Tudo bem com vocês? Boa tarde, um bom dia aos nossos ouvintes. Enquanto mais precários aqui, né, no celular, porque o meu microfone do computador não funcionou, então, para não deixar de participar do programa hoje, preferi entrar com o meu celular e fazer a nossa conversa a partir dele. Olha, diria que 2021 começou com um cenário muito próximo ao de 2020, como não poderia ser diferente, né? Então, parece que estamos vivendo, continuando uma sequência daquilo que dos nossos pesadelos do ano passado. E a vantagem é que nós temos um ano inteiro aí para tentar acordar esse pesadelo.
Miriam Gonçalves.
Eu peço perdão até ao Nasser, aos nossos ouvintes. Eu acredito que o meu áudio falhou um pouco e eu não ouvi o Nasser perfeitamente. Mas eu queria saber, Zeca, como é que está essa discussão, como é que está acontecendo isso dentro do parlamento, principalmente na Câmara, onde você atua, como é que está sendo essa discussão?
Primeiro, destacar que o nosso trabalho, as atitudes que nós temos tomado individualmente, muitas vezes como bancada, né, com todos os deputados do PT, muitas vezes como bancada, reunindo todos os deputados da oposição, né, ele não é um trabalho de agora. Né? Nós já, desde o início de 2019, né, o primeiro ano do governo Bolsonaro, nós temos tomado atitudes contra as insanidades, as irresponsabilidades que Bolsonaro vem tendo em relação a temas dos mais diversos do nosso país. Eu me lembro bem lá no início de 2019, a guerra que Bolsonaro criou e mantém até hoje contra a educação, né, contra os professores, contra as universidades, contra os institutos federais, né, depois nós tivemos o agravamento, né, da crise econômica, né, o Bolsonaro arrancando direitos com a reforma da Previdência, né, tivemos embates fortes ali em 2019, final do ano, começo de 2020, até que em março a gente se deparou com essa pandemia, e aí ficou muito mais grave. A incompetência... Eu estou com um retorno aqui de som.
Sim, está ruim mesmo. Acho ficou que é uma muito... interferência aí do...
Isso. Do Nasser.
Uhum. Ficou muito mais grave, né, a partir da pandemia, a partir de março do ano passado, as consequências. Né? O governo sempre foi um governo incompetente, o governo foi sempre um governo relapso, sem planejamento, sem foco, sem um projeto para o país. Isso já tinha consequências na educação, no meio ambiente, no emprego. Quando veio a pandemia, as consequências ficaram muito mais graves. E nós intensificamos, é claro, os pedidos de CPI, as denúncias à Procuradoria-Geral da República, as denúncias ao Supremo Tribunal Federal e as denúncias, os pedidos de processo de impeachment, né? O que dificulta avançar nessas providências, em especial, eu diria, é o fato de termos uma maioria formada na Câmara dos Deputados com deputados ligados ao próprio presidente Jair Bolsonaro, ou talvez estabelecendo de uma maneira mais correta, ligados ao poder, né, que querem estar lá tendo aquilo que Bolsonaro dizia que não ia dar e deu: cargos, privilégios, facilidades, recursos financeiros, emendas parlamentares, né? Bolsonaro, de 2019, ali no final do ano para cá, estabeleceu um grande balcão de negócios, porque viu que se não fizesse isso, sofreria um processo de impeachment. Então eu acho que o desafio é insistir em tudo aquilo que temos feito e tentar convencer, sensibilizar, explicar, esclarecer melhor a população, para que tenha apelo popular, para que tenha manifestações como essas carreatas que nós vimos no último final de semana, e por que não, daqui a pouco, manifestações nas ruas mesmo, quando a pandemia assim permitir.
O Paraná é tradicionalmente um estado muito conservador e nós temos aqui também os deputados, enfim, que aí governo de Ostoi não é contra, mas estou com ele, né? Então, a governo, eu estou junto, não importa muito de quem seja o governo. Inclusive, o governo do PT, por exemplo, teve aí a participação, eu acho, indigesta, do Ricardo Barros, e que agora está lá de novo com o Bolsonaro. Mas nós temos ainda muito poucas manifestações a favor, ou pelo menos que se pronunciaram, né? Temos aí o PT, claro, a Gleisi Hoffmann, que é a presidenta do Partido dos Trabalhadores, que já se manifestou. Você, Zeca, inclusive chamando a manifestação, chamando as carreatas, o Enio Verri. E aí nós temos o Aliel Machado, né, que é do PSB, o Luciano Dutti, também do PSB, e o Gustavo Fruit do PDT. Quer dizer, ainda há um número muito pequeno de deputados do Paraná se manifestando, mas eu acredito que aí, ao longo desse período, aí, ainda tem muita gente aguardando como é que isso vai se formar. E são muitos os pedidos, né? É uma coisa impressionante o número de pedidos que tem de impeachment. É o segundo maior número, né? Ele vem só depois da Dilma, que foi uma orquestração nacional e internacional para o golpe, né? Então, que teve um número de pedidos de impeachment muito maior, mas vamos considerar aí que Bolsonaro está entrando apenas no terceiro ano do seu mandato. Então, é uma coisa bastante importante, né? Nasser, será que nós conseguimos voltar com o teu áudio agora?
Nasser não está conseguindo nos ouvir.
É a falta de tecnologia, viu, Zeca? Essa pessoa mais jovem aí com a tecnologia não está se dando muito bem, não. Mas, enfim, já foram até agora apresentados 62 pedidos de cassação contra o Bolsonaro. E aí, Zeca, você acha que no Paraná é possível uma... O que você atribui a tão poucos parlamentares se manifestarem? Por exemplo, nenhum dos três senadores disse absolutamente nada sobre os fatos.
Primeiro, quem ocupa um cargo público não se manifestar sobre fatos relevantes é inadmissível. Né? É uma obrigação de quem ocupa um cargo público prestar contas da satisfação do que pensa, de que posicionamento tem, até porque quem paga o dinheiro, né, das pessoas que ocupam cargos públicos são os cidadãos, a população, que merece esclarecimentos, merece uma prestação de contas. Eu diria que, com o avanço da tecnologia, ela tem que ser diária, né, que é o que eu faço e alguns poucos acabam fazendo. A maioria some, desaparece depois dos processos eleitorais, não presta conta, não assume posicionamento público. Agora, se o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tivesse levado a voto, sim, nós saberíamos, né, o posicionamento de cada parlamentar. Talvez faltou essa decisão necessária e que teria um impacto, né, na obrigação de cada um se posicionar publicamente.
Eu quero depois, Zeca, voltar com você sobre a eleição da Câmara, porque isso me parece, inclusive, um dos argumentos para que, ou um dos das causas para esses parlamentares não estarem se manifestando, porque há, sem dúvida nenhuma, na eleição da própria da mesa da Câmara, né, uma negociata, e se é que, enfim, esse é o nome mais leve que eu consigo lembrar, há uma negociata de apoio ao governo ou não. Mas, voltando aqui às razões desses pedidos de impeachment, né, a crise na saúde é inédita no país, eu acho que isso realmente foi o pontapé, aí, ou talvez o basta que a população brasileira deu, quer dizer, é uma atrapalhada. O Pazuello é inacreditavelmente a pessoa, eu não diria o mais incompetente do governo, mas um que tenha talvez trazido as causas mais graves, né? Que é a morte absurda do número de brasileiros impensável, principalmente no começo dessa crise, né? E aí a gente fala de uma pessoa que não tem voz ativa, embora seja um general, né, comandado por um Zé Ninguém, mas não tem voz ativa, não se preocupou com as verdadeiras emergências do país, fez cegamente o que Bolsonaro disse na cloroquina e tudo mais. Quer dizer, ele tem culpa, sim, dolo, eu diria, dessa crise sanitária, dessa mortalidade de brasileiros. E imagino que isso tenha sido o pontapé agora, ou não o pontapé inicial, mas o ponto de que a população realmente não aguenta mais e está agora manifestando a sua insatisfação.
Exatamente.
Opa,
tá me ouvindo agora?
Agora sim.
Então, vamos começar de novo ou não?
Não. Não.
Deixa eu perguntar. Nath, deixa eu só fazer uma brincadeira com você. Nosso ouvinte, Adalberto Prado, diz: ele que já elogiou a internet do Nasser a ponto de propor a mudança do estúdio para a casa dele.
Não, o problema não. Antes do Nasser falar, Mariane, tem que colocar aqui, ó. A Rosária do Nascimento participando, parabéns a todos. O Carlos Barbosa. O Antônio Firmino, nosso dirigente sindical, a Jaque Hart, o Adalberto Prado, enfim, Carlos Barbosa faz, depois eu vou passar a pergunta dele, o Dernier Halama, enfim, tem muita gente participando aqui, depois eu encaminho as perguntas.